O ano é 1983. No clima fresco do início do outono americano, uma procissão de cerca de 15 carretas deixa a cidade de El Paso, no Texas, rumo ao oeste. O seu destino é um aterro na pequena cidade de Álamo Gordo, no Novo México. É só mais um dia de trabalho, mas a carga que eles carregam é curiosa demais, ao ponto de atrair a atenção do noticiário local. Algumas horas depois, crianças que viram a reportagem na TV vão invadir o aterro em busca de tesouros, dando início a uma lenda urbana que perdurará por décadas. Dentro das carretas, à espera de um destino insólito, estão mais de 700 mil daqueles que, apenas um ano antes, tinham sido os presentes mais requisitados aos pais ao redor dos Estados Unidos, cartuchos de Atari.
Enquanto isso, do outro lado do mundo, as mais mimadas crianças japonesas conseguem convencer os seus pais a visitar o Distrito Elétrico de Tóquio. As vitrines das lojas de computadores parecem igualmente divididas entre vermelho e azul. Ao longo do último ano, elas perderam um pouco o interesse em visitar os fliperamas depois da aula aos sábados. Mas eram justamente as boas memórias jogando Donkey Kong e Monaco GP ao lado dos amigos que agora as deixavam empolgadas no caminho no metrô. Elas estavam ansiosas para levar para casa os primeiros consoles de mesa de duas das maiores fabricantes de jogos de fliperama, a Nintendo e a Sega, que foram lançados exatamente no mesmo dia.
Eu sou Pedro Henrique Lutilipe.
E eu sou Guilherme Dias.
E este é o X do Controle Doc. Estamos de volta, meus queridos, a mais uma edição do X do Controle Doc, agora em sua forma plena, devidamente financiado pelo apoio dos nossos ouvintes lá no orelo.cc/X do Controle. Como você está, Dias?
Eu estou bem, estou muito bem. O que não está bem é a indústria de videogames no ano de 1983.
Cara, esse é um ano que a gente escolheu para começar essa nova série de docs aqui a respeito... É meio que uma retrospectiva, mas é mais focada nos jogos em si. Só que a gente resolveu começar por 1983, porque acho que é meio que o começo da indústria de games moderna, como a gente conhece, né? Porque todo mundo sabe que 1983 teve um Crash, 1983 também foi o lançamento do Famicom no Japão e tudo mais. A gente vai entrar um pouquinho na minúcia do o que exatamente aconteceu neste ano de 1983. Mas como eu estava dizendo, cara, o nosso foco com essa nova série de docs aqui é justamente fazer uma jornada pela evolução da indústria dos games através dos games. Né, porque é muito normal a gente falar muito sobre o noticiário aqui no nosso programa, sobre os ocorridos em si, e a gente raramente tem uma oportunidade pra falar sobre como os jogos, especificamente, empurram essa indústria pra frente, né? E eu acho que essa é uma ótica que tanto eu quanto o Dias gostamos, né? Essa coisa do separar quais são os principais expoentes, quais foram os principais lançamentos de qual período e quais deles trouxeram alguma coisa de nova. Porque a gente sempre acaba, nessa pesquisa aqui, sempre acaba descobrindo coisas que nem a gente sabe e são sempre historinhas muito interessantes, né, Dias? Sempre tem detalhezinhos inesperados no meio da trajetória dos lançamentos, né?
Isso. E 83, como você bem disse, é um ano interessante, né? Porque os Estados Unidos estavam nessa fase, porque o Japão estava naquela outra fase, mas o Brasil também estava em outra fase. A gente completamente atrasado aqui por uma série de questões políticas, né, que existiam uma espécie de um bloqueio relacionado a protecionismo de produtos aqui no Brasil. Então a gente estava um pouco atrasado, aí tem uma mistura de pirataria, de clonagem no meio ali, tinha muita coisa acontecendo e o Brasil também teve em 1983 um momento extremamente importante para os videogames, um momento em que algumas empresas vieram para cá oficialmente e outras formas de consumir videogame estavam surgindo também.
É. Enfim, cara, esse é o primeiro doc dessa série. A gente vai, ano após ano, chegar até os dias presentes. Então a gente tem uma longa jornada aí pela frente. Esperamos concluí-la, junto com o lançamento de GTA 6, provavelmente. Mas contamos com a companhia de vocês também aí. Espero que vocês gostem. Se tiverem sugestões pro formato, manda um e-mail ali pra contato@xdocontrole.com que a gente vai ler com prazer, tá certo? Vambora, Dias?
Vamos lá.
...1983 foi um ano de contrastes. Enquanto a indústria de games ocidental corria em direção ao maior crash da história do setor, a indústria japonesa encontrava uma maneira de se reinventar e já erguia os alicerces do que viria a ser a indústria de games moderna, incluindo até mesmo os mercados que naquele ponto já não queriam mais saber de comprar cartuchinho de Atari. Mas assim, a gente tem que explicar primeiro, pra começo de conversa, o que que aconteceu, o que que foi esse crash de 1983, né? Porque as pessoas sabem de uma maneira meio genérica, no ar ali e tal, rolou alguma coisa, os jogos eram ruins e tudo mais, mas vamos entrar na minúcia aqui e explicar exatamente o que que aconteceu. Além do Atari 2600, que era dominante nos Estados Unidos na época, o mercado tava lotado de consoles diferentes, né? Tinha o Odyssey, o Vectrex, o Intellivision, o ColecoVision, e os formatos eram todos esquisitos, né? Você tinha o ColecoVision, por exemplo, sendo capaz de rodar cartuchos de Atari através de um acessório oficial. Só que era meio que uma terra sem lei, né, Dias? Meio que os caras simplesmente... Ah, eu vou... A gente descobriu como que funciona cartucho de Atari, então a gente vai lançar um periférico que permite que a gente... Imagina se o Xbox lança um negócio que é tipo, ah, agora você pode rodar jogo de PlayStation 5, né?
Isso rendeu pra eles um processo, inclusive. É um dos primeiros casos, acho que, de processo na indústria de videogames, quando eles tiveram essa brilhante ideia, vamos botar o negócio aqui e tal. E a Atari foi e falou assim, como assim? Um pouco depois rendeu um processo.
Mas fazia sentido, né? Porque não tinha
nenhum tipo de legislação. Não tinha. Na verdade, assim, o mundo inteiro estava meio assim, mas os Estados Unidos, como era o local em que a indústria estava nascendo, né? É um pouco chocante você ver o quão sem lei era a coisa. Então, por exemplo, a gente está falando aqui da segunda geração de consoles, né? Que é a geração do Atari 2600, mas a primeira geração foi um caso ainda mais desenfreado de plágio, porque ali no final dos anos 70, ali mais ou menos acho que foi 70 e... Não, foi final dos anos 60, na verdade, a Odyssey tinha lançado um console que tinha uma vibe parecida com o Pong, aí vem a Atari do Nolan Bushnell criando o Pong, que foi o que estourou, né, porque ele sabia como comercializar o negócio, mas era essencialmente um plágio, inclusive, eles tiveram briga na justiça por conta disso. Se eu não me engano, a Odyssey acabou perdendo esse processo, né, que eles estavam tentando manter, mas se você observa todos os videogames da primeira geração de consoles, eles eram praticamente a mesma coisa, tinha uma outra mudança ali sutil, mas era tudo Pong, essencialmente, né? E o Pong era basicamente uma cópia, então era meio terra sem lei, todo mundo copiava todo mundo.
E bom que o Dias falou disso, justamente do Pong, né, porque o diferencial do Atari inicialmente era esse, né, no fim dos anos 70, quando o Atari saiu, ele trouxe os cartuchos à tona, né, que antes você comprava um console, ele era o Pong, era aquilo o jogo, né? Era o que você tinha, era o hardware, ele estava atrelado ao jogo, não tinha nada pra você, não tinha como você mudar a programação do negócio pra jogar outra coisa, né? Mas aí o Atari trouxe à vida aquela distinção entre hardware e software que existe até hoje, que você comprava um joguinho diferente. O Atari não foi o primeiro console a fazer isso, mas obviamente ele foi o que popularizou esse formato, e depois foi seguido por todas as outras empresas concorrentes, né? Mas, por mais que o sistema fosse capaz de rodar vários cartuchos, só a Atari podia fabricar esses cartuchos inicialmente. É lógico que tinha gente fazendo, sei lá, engenharia reversa na tecnologia e lançando joguinho não autorizado, mas nas grandes varejistas era só cartucho da Atari mesmo, né? Até que em 1979, e eu amo essa história, Dias, um grupo de ex-funcionários da Atari que estavam putos com o tratamento que a empresa dava pros devs, que eles não eram creditados direito, eles não recebiam royalties, né? Eles recebiam só o salário deles e depois que o jogo bombava lá nas lojas, ele não ganhava nada mais por isso e tudo mais. Eles ficaram bravos com isso e eles decidiram sair da Atari e formar a sua própria empresa.
Que empresa é essa?
A Activision. Pela luta sindical Activision fundada. E aí eles começaram a lançar os próprios cartuchos com o mesmo processo de fabricação oficial que, obviamente, eles conheciam de cabo a rabo, né?
Pegar, só acho que vale a pena dizer aí nessa grande ironia do destino, que Paulo Freire estava correto, né? O sonho... do oprimido. Ser educação, o sonho do oprimido é ser o opressor, e basicamente Activision, que é esse grande gigante que vive envolvido em polêmica, tentando derrubar sindicato, era a empresa que surgiu com essa coisa de que a gente não está sendo bem reconhecido aqui nessa empresa, vamos fazer uma coisa própria nossa.
George Lucas sorri em algum lugar, né? Que nem poesia, rima, alguma coisa assim, né? Que loucura, cara. Mas aí é óbvio que a Atari não ficou feliz com isso, né? E eles processaram a Activision, mas não encontraram sucesso e acabaram fazendo um acordo, né? Eles chegaram a um settlement lá no processo deles. E aí, por precedente jurídico, a partir dali, a Activision poderia lançar jogos próprios pra Atari, mas seria obrigada a pagar royalties pra detentora da plataforma. Ou seja, foi estabelecido ali o modelo que rege o funcionamento das third parties até os dias atuais, né? Essa coisa de que você, você tem uma first party, que é a empresa que é a dona da plataforma e tal, e pra você lançar um software pro hardware fechado ali, o mercado fechado dele, você tem que pagar uma taxa. Cada jogo que você vende, você paga uma porcentagem ali pra essa first party e você atua como uma third party.
Agora imagina o futuro alternativo em que eles perdem esse, esse processo e naquele momento em que as coisas estavam mais flexíveis, porque era basicamente o início, né, da indústria, eu consigo entender por que eles ganharam, mas imagina isso em um futuro em que eles não conseguem vencer esse processo e a gente nunca tem, de fato, uma indústria third party como é hoje em dia. Talvez, no máximo, né, um caso de second party em que são delegados pela empresa fabricante, algumas empresas para fazer, mas que as outras empresas elas não podem fazer por conta própria e simplesmente tentar lançar nos consoles como é feito hoje em dia. Né? Imagina que loucura essa coisa que parece tão pequena e é tão influente e tão decisiva para os rumos da indústria no futuro. Né?
Eu acho que eventualmente ia aparecer alguma empresa, sei lá, ia chegar uma outra empresa concorrente da Atari que ia ser aberta, porque isso ia limitar muito a inovação. Né? Eu acho que o resultado direto disso seria, teria menos jogos saindo, o desenvolvimento da indústria seria muito mais lento, as pessoas talvez fossem perder o interesse. É muito doido como... É o efeito borboleta, né, cara? É muito... É. O negócio, você não consegue prever qual vai ser o tamanho de uma coisa dessas.
E eu só queria dizer uma coisa muito interessante, porque a Activision, ela, nesse período, ela não só estava fazendo outros jogos que iam caber no Atari, mas os jogos dela eram de uma qualidade impressionante.
Sim, eram alguns muito bons.
Alguns dos maiores clássicos do Atari acabaram sendo feitos pela Activision, como Pitfall, como River Raid, e alguns desses jogos tinham gráficos assim impressionantes comparado a uma série de jogos que eram lançados no próprio Atari, né, feitos pela própria empresa. Então, impressionantes, obviamente, para aquele, né, padrão da época ali, mas eram jogos... Eu me lembro de uma vez que eu estava vendo um documentário sobre isso, e justamente estava mostrando, né, a Atari acabando de sair. Tá bom que estava no final da geração, os caras já conheciam bem o hardware, mas era meio chocante assim você ver alguns jogos que estavam saindo no final da geração do Atari, feito pela própria empresa, e alguns jogos estavam saindo pela Activision, que tinha um visual assim de cair o queixo.
O próprio Pitfall, né, cara, é muito bem animado aquilo, né? Eu acho que o Pitfall foi o primeiro jogo que me impressionou na vida, assim, porque hoje em dia você olha pra jogo de Atari, você, mano, pelo amor, eu imagino uma pessoa de 20 anos olhando pra um jogo de Atari, né, pelo amor de Deus. Mas o Pitfall não, pô, quando você tá lá pendurado no cipó, é mó bonito, né, é mó bem animado.
Pois é. Só que essa vitória pelos direitos dos trabalhadores que a Activision conseguiu também abriu as porteiras para umas coisas meio esquisitas. Porque basicamente todo mundo, seus cachorros, a torcida do Flamengo resolveram pular em cima da febre do Atari de uma vez só. Então do dia para noite apareceram uma tonelada de estúdios independentes, a maioria deles criada por investidores de risco que não faziam a menor ideia do que era videogame. E estavam ali criando uma tonelada de videogames ruins demais. Então como naquela época era uma coisa meio sem lei, os caras abriu uma empresa lá e falou: vamos fazer jogo para essa plataforma. Não tinha nenhum tipo de curadoria, nenhum tipo de trava por parte da empresa. E basicamente era um monte de jogo meia boca que estava saindo. E em uma entrevista dada ao site Arcade Attack, o fundador da Activision, o David Crane, descreveu esses jogos como os piores jogos que você poderia imaginar naquela época.
E é tipo, a galera hoje em dia fez: ah, é Superman 64, Nintendo 64. Não, é tipo uns negócios, mano, o mínimo de funcionalidade possível, né? E os caras simplesmente empacotavam e vendiam, né?
Basicamente isso. Todo mundo queria ganhar dinheiro porque naquele momento rolava também um pouco daquele papo que a gente ouve até hoje em dia, né? Ah, porque a indústria de games é maior do que não sei o quê. Porque tava realmente aquele ponto ali no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, era o período em que a indústria de games estava faturando bilhões. E isso a gente tá falando de bilhões em 1980. Era muita grana rolando. E é do dia da noite, não é como... Hoje a indústria de videogames já é uma indústria que dura 40 anos. Então a gente vê um crescimento de geração a geração. Mas naquele momento, do dia pra noite, surgiu um negócio, um aparelho que se levava pra casa, as crianças queriam e que tava faturando bilhões. Então todo mundo, basicamente, queria a sua fatia dessa torta, né?
Sabe o que é a analogia perfeita, cara? É paleta mexicana, velho.
Paleta mexicana.
Você lembra?
Lembro.
E, tipo, foi bem na época que a gente entrou no The Enemy, eu e você. E, tipo, da noite pro dia, literalmente toda a esquina tinha uma porra de um negocinho de paleta mexicana diferente.
Eu vou te falar um negócio, inclusive. Eu acredito que eu morava ao lado de uma das primeiras paleterias mexicanas do Brasil. Porque, pelo menos foi a história que eu ouvi, que meio que começou lá em Curitiba, né? E depois acabou se espalhando.
Ah, olha só.
Mas, aparentemente, era um cara que... Eu não sei se ele veio do México, algo do tipo, porque esse tipo de paleta não existe no México.
Sim.
Foi uma coisa que ele criou lá, assim, sabe? Misturou e tal. E era um local todo engraçado, que tinha um Chaves lá, de uma estátua do Chaves. Tinha um monte de coisa, assim, super típica, né? Do México.
É tipo otaku, só que mexicano.
Isso. E começou no lugar... Cara, era literalmente do lado da minha casa. Assim, tinha uma lotérica e a minha casa. E aí começou a se espalhar pela cidade, pelo menos eu ouvi falar que foi lá. Se é fake news, depois alguém manda pra gente nos comentários aí, se realmente surgiu em outro lugar, mas foi a história que eu tinha ouvido. E logo depois a bolha estourou, né? A bolha estourou como a bolha dos games viria.
Exatamente a mesma coisa, cara. É isso aí.
Pois é. E tinha uns agravantes, né? Como o fato de que muitas dessas empresas aí que a gente tá falando, elas não tinham conhecimento técnico próprio da plataforma e elas dependiam literalmente de espionagem industrial pra obter esse know-how, pra saber como fazer a produção desses cartuchos.
O que é muito cômico, né?
Não é? E disso aí começou a surgir uma crescente desconfiança do público nos produtos. Com raras exceções, os jogos eram tratados com muita rejeição antes mesmo de chegar às prateleiras, que, por sua vez, também eram limitadas e não conseguiam mais comportar todos os lançamentos. Então, basicamente, era isso. Tinha uma porrada de jogo, e era tanto jogo ruim que começou a gerar uma espécie de desânimo nas pessoas. As pessoas começaram a rejeitar. Porque basicamente, sei lá, quando você tem às vezes um gênero ou uma coisa, sei lá, pensando na indústria de hoje em dia, não sei, imagina que...
Filme da Marvel,
boa, filme de super-herói, acho que é algo parecido. Tipo, a gente tinha aqueles filmes maravilhosos ali quando começou, né, a Marvel a fazer filmes e tinha toda aquela expectativa sobre como isso ia se conectar e basicamente chegou num ápice e depois tudo é meio desinteressante porque surgiu tanta coisa ruim e tanta gente querendo conseguir dinheiro com isso também de forma paralela e é basicamente o que rolou naquele momento.
E até os produtos bons acabam sendo engolidos por essa desconfiança.
Exatamente, né? Aquilo que é bom acaba sendo muitas vezes sendo largado porque... rola uma saturação, né? Você não... Tem coisas demais, é difícil fazer um filtro do que é bom e o que não é. E aí, nesse desespero, até mesmo os jogos da própria Atari, baseados em licenças famosas, como o infame jogo do ET, começaram a decair em qualidade. Na contrapartida, os computadores pessoais, que também eram capazes de rodar jogos, começaram a ficar cada vez mais acessíveis por conta de disputas de preço, né? E rapidamente eles se tornaram produtos mais atraentes do que os consoles dedicados. E no fim das contas, as pessoas simplesmente pararam de comprar consoles nos Estados Unidos. 1983 ainda foi um ano recorde para o setor até aquele ponto, com 3,2 bilhões de dólares em receita, mas os eventos desencadeados ao longo desse ano fizeram com que essa mesma receita, apenas dois anos depois, caísse para 100 milhões de dólares, né? Uma queda vertiginosa de quase 97%.
É então... muito difícil ter dimensão disso, né, cara?
Você imagina, você tem um dos negócios mais lucrativos do dia pra noite na área de entretenimento, na área de tecnologia, e basicamente em dois anos, por uma série de motivos, você basicamente destrói esse negócio. E aí eu só ia dizer que tiveram uma série de questões aí nesse meio, né? A gente tá mencionando as principais, mas a própria Atari foi vendida nesse processo pra Warner Brothers, e aí a gerência mudou, e a pessoa que assumiu a gerência, que antes era do Nolan Bushnell, né? Mas a pessoa que assumiu lá na... A pessoa da Warner que assumiu tinha uma vibe completamente diferente, porque se você conhece um pouco dessa história, se você viu documentários, era completamente livre lá dentro. Os caras, eles cheiravam cocaína, fazia festa, transava lá no meio... Era assim, era um lance, era muita gente hippie, né, do movimento hippie, que tinha, que tava nesse início da Atari. E depois que trocou a gerência, era um executivo da Warner que era super certinho, então ele queria que as coisas fossem feitas, né, ele queria profissionalizar o rolê, só que ele foi para um outro extremo, então ele engessou demais a empresa. E foi nesse processo também que o pessoal da Activision, né, acabou saindo, saiu muita gente e tal, e a qualidade dos jogos também acabaram, porque tinha essa coisa dos contratos, vamos tentar fazer os jogos, sabe, às vezes com prazos muito curtos. O jogo do ET é um exemplo disso, né? Eles queriam lançar o jogo meio que saindo junto com o filme, e aí o Howard Scott Warshaw, né, que era um dos maiores desenvolvedores da Atari, teve acho que 5 semanas para desenvolver um jogo que normalmente precisaria acho que de 6 meses. E naquela época o desenvolvedor, ele fazia o jogo completo, então não era uma equipe de desenvolvedores. Um desenvolvedor, ele era o programador, ele era o designer, ele era o músico, ele era a pessoa que fazia tudo. Então a gente só veria, né, no futuro, na geração seguinte, você ter mais desenvolvedores. Na verdade, no final dessa geração, né, mas mas era um lance que você tinha normalmente um desenvolvedor só cuidando de tudo.
Sim.
E aí ficava muito difícil, ficava muito insustentável manter aquilo. E um outro problema que tinha também, que a gente não mencionou, é que essa geração, ainda não existia muito conceito de geração. Então, na primeira geração de consoles e na segunda, às vezes uma empresa lançava 5 modelos diferentes de console.
É.
Então, uns eram compatíveis, outros não.
É aquilo que a gente falou da bagunça, né? Que os formatos eram todos confusos, né?
Exatamente. E o próprio Nolan Bushnell, ele fala em entrevistas que existia, um dos erros que ele percebe, né, que rolou nesse processo, foi a resistência em não atualizar a tecnologia. Ele diz que ele queria lançar um próximo Atari, mas que a Warner estava naquele momento querendo segurar a tecnologia. Então você tinha aquele momento, além dos jogos ruins, você tinha uma tecnologia, um sistema que era muito limitado, que não permitia que fossem feitas muitas coisas diferentes quando a tecnologia mundial já estava avançando para você fazer um console mais potente, uhum, que tivesse coisas mais atraentes. Tanto que, assim, eles seguraram tanto quando eles foram resolver lançar um próximo console, que foi no final da geração. Eles lançaram lá o Atari 5200. 5200, como que chama?
É o 5200.
5200, é esse mesmo. E fracassou, era um console mais potente e tal, mas eles meio que tinham perdido já o momento, uhum, de lançar ele. Então tinha tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Foram uma série de decisões erradas, tomadas inicialmente pela Atari, né, que era a empresa que era a ponta de lança dessa geração, mas que acabaram afetando as outras. Outras empresas também não sabiam como lidar com essa coisa de negócio de console, né?
E eu lembro que a gente respondeu recentemente, não recentemente, já faz um tempinho, mas teve uma pergunta uns tempos atrás no X do Controle News, que a pessoa tava mandando, ah, será que a gente tá se encaminhando pra um novo crash da indústria, que nem o de 1983 e tal? E de novo, houve esse número pra colocar isso em perspectiva. 97% de queda na receita, em um período de 2 anos, né? Isso é uma coisa que é fisicamente impossível acontecer com a indústria dos games hoje em dia, pelo simples fato de que é uma indústria que tá difundida em vários formatos diferentes, né? Mesmo que do dia pra noite o mundo pare de comprar jogo de console, ainda vai ter jogo de PC, vai ter jogo free to play, vai ter jogo online, né? Então, assim, não dá pra ter uma queda nesse nível de novo. Nunca vai acontecer. Pode ser que existam outras rupturas, mas nesse nível é muito fácil prever que não vai acontecer de novo, porque não tem como, né?
Sem contar que naquela época o público-alvo era um único, né? Eram meninos da infância, infanto-juvenil, basicamente. E hoje você tem, basicamente, pessoas de várias idades que jogam jogos diferentes, né? Às vezes, pessoas da terceira idade que estão ali jogando uma coisinha no celular.
Sim.
Pessoas de 40 a mais que estão jogando jogos nessa pegada premium que a gente tinha, né, nos anos 90 e nos anos seguintes e tal. Então, basicamente, a indústria hoje é uma coisa completamente diferente, que pega um público completamente diferente. Então, para destruir a indústria, basicamente tinha que rolar um apagão geral, assim. Você tinha que, sei lá, destruir alguma coisa muito elementar.
Guerra mundial.
É basicamente isso.
E olha lá, né, cara? Porque a galera ainda vai querer se divertir de algum jeito, né? Sei lá, velho. Mas enquanto isso, no Japão, ao mesmo tempo em que a crise começava a se instaurar na indústria ocidental, o Japão já começava a colocar no tabuleiro as peças que eventualmente consertariam esses problemas. No dia 15 de julho de 1983, o Japão viu os lançamentos simultâneos do Family Computer, o Famicom da Nintendo, e do SG-1000 da Sega. Os dois sistemas custavam praticamente o mesmo, era 14.800 ienes pelo Famicom e 15.000 ienes pelo Sega, o que é barato. E primeiro vamos falar sobre o Famicom aqui. Depois de encontrar sucesso nos fliperamas com jogos como Donkey Kong e Radarscope no início dos anos 80 ali, a fabricante de brinquedos Nintendo, que era isso, né?
Uhum.
Decidiu expandir o seu negócio de jogos eletrônicos pro mercado caseiro. Naquela época eles também já estavam fazendo sucesso com os portáteis Game & Watch, né? Que acho que é do fim dos anos 70. Então o caminho fazia todo sentido, né? Era uma lógica que vinha automaticamente, eu acho, né? Pros executivos da Nintendo. E aí, como eles têm essa origem no fliperama, o hardware que eles conceberam foi criado com o objetivo específico de emular as capacidades de geração de sprites e rolagem de tela, que eram os principais chamarizes de jogos como Donkey Kong e o Galaxian da Namco, que eram bem expoente na época também. Então eles estavam mirando especificamente, cara, a gente quer trazer a experiência dos fliperamas para o ambiente caseiro, pra galera poder jogar, porque lá no começo dos anos 80 também já teve uma pequena queda de interesse do público japonês pelos fliperamas. Os jogos estavam ficando meio na mesmice, era sempre aquela coisa de labirinto ou shoot'em up e tudo mais, tava meio meio parado, né, a inovação nos fliperamas, a galera começou a perder um pouco de interesse, a Nintendo falou, pô, vamos levar, em vez de renovar tudo, em vez de inventar uma coisa nova, vamos trazer a experiência que já existe de uma maneira mais acessível pro público.
E eu não sei se muitas pessoas sabem disso, eu mesmo descobri isso não faz muito tempo, mas o primeiro console da Nintendo, na verdade, o primeiro investido da Nintendo com algo relacionado a videogame, não é necessariamente só o Game Watch, ali o Famicom depois, mas na própria primeira geração, eles fizeram uma tentativa de lançar um console doméstico, o Color TV Game.
Sim.
Que basicamente era Pong.
É, só como todos,
Pong,
né?
É, como todos, mas era um Pong colorido. Então, assim, não foi um console de grande sucesso, a Nintendo não é marcada por isso, mas eles já tinham meio que colocado os pezinhos nessa água, né? De entretenimento eletrônico, não só de software, né? Que eles já vinham lançando fliperamas, mas de fazer, de fato, hardware caseiro mesmo. Então, basicamente, eles já tinham um embrião disso daí. Eles testaram as águas, viram mais ou menos como a coisa funcionava, e depois, com essa nova... geração, a segunda geração no caso de consoles, né, que tinha introduzido a coisa dos cartuchos, né, de jogos diferentes, eles estavam prontos para iniciar uma terceira geração de consoles com uma pegada completamente diferente e foi aí que veio o Famicom.
Uma coisa que eu gosto desse período é que, por exemplo, hoje em dia, uma empresa que começa a criar jogo hoje em dia é uma empresa que ela é concebida com a ideia de vamos criar jogos, né? E naquela época não, naquela época é tipo, sei lá, por exemplo, a Nintendo, ela via videogame inicialmente como mais um brinquedo, né? Sei lá, a gente tem aqui o Love Tester, que é aquele negócio que você coloca se aponta uma haste pra uma pessoa, outra haste pra outra pessoa e o negócio gera o nível de compatibilidade amorosa que essas pessoas têm entre si. Isso era um produto, e o outro produto era o Game & Watch, que era um videogame portátil, né? Pra eles era meio que, sei lá, era parte da mesma coisa, né? Então aí eles entraram no videogame e acabaram sendo tragados pra isso pelo sucesso, né? Mas acho que não era inicialmente o plano deles, né?
E aí fica até a curiosidade, né? Não sei se também muita gente sabe, mas alguns dos jogos desenvolvidos pela Nintendo acabaram parando também no Atari. Não lembro exatamente em que épocas foi antes ou depois do Crash, mas o do próprio Donkey Kong chegou aí pro Atari também.
Se eu não me engano, o ColecoVision, na época, ele teve um grande pico de público, porque ele foi a primeira versão oficial de Donkey Kong a ser lançada, não foi pro Atari, foi pro ColecoVision. E aí, tipo, ele meio que fez frente ao Atari, porque todo mundo queria jogar Donkey Kong em casa, né?
Uhum. Enfim.
Nintendo já foi third party, né, basicamente. Mas então, falando sobre o Famicom de novo, né, a proposta original do sistema imaginava o uso de disquetes, teclado e um processador 16-bit. A galera sabe que é 8-bit no fim, né? Mas eles estavam planejando com 16-bit. Só que aí o então presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, ele bateu o pé no chão falando que o sistema precisava ser barato pra ser competitivo frente a todos os concorrentes que já existiam no mercado e que acessórios como teclado, disquete, eles pareceriam intimidadores demais pro consumidor médio. Uhum. Né? Que a galera ela queria uma experiência simples, direto ao ponto e tal. Ele foi provado certo no fim das contas. Né? Eventualmente teve disquete no Famicom também, mas por um acessório separado, né?
Você tinha até falado, por exemplo, sobre o negócio dos computadores surgindo e tomando espaço, né? Uma coisa que a gente não mencionou é que na segunda geração de consoles estava rolando também um boom desses consoles híbridos super esquisitos, uhum, que vinham com teclado, né? O próprio Odyssey 2 tinha isso, então era um console de videogame, mas era também um computador pessoal, então você podia programar algumas coisas. Não era um computador, sim, como a gente conhece hoje em dia, né? Que tem uma placa de vídeo, um negócio super potente para, sei lá, era um conceito diferente de computação, mas as crianças, ele tinha uma proposta também de criança aprenderem, se educarem e aprender a programar. Então vários consoles eram meio híbridos e por isso que a Nintendo teve essa ideia, né? Que se a gente fizesse um console que é também um computador, né? Então é por isso, para fazer um pouco de sentido.
Mas todo esse aspecto do Famicom de computador, ele teve também um teclado que vinha com um programador de BASIC, que tinha sprites do Mario pra você brincar e tal, mas isso veio depois, né? Ele era vendido separadamente. A proposta original do negócio é uma unidade própria, já tem os dois controlezinhos ali encaixados, né? Você não precisa nem comprar controle separado e tal, porque ele já vem conectado ao aparelho, né? E você tem a experiência completa de cara, logo pra você jogar os seus videogames, né? E, curiosamente, o sistema não foi um sucesso logo de cara, porque os usuários lá no Japão reportaram um defeito na placa-mãe, que obrigou a Nintendo a fazer um recall. Então, assim, inicialmente deu uma flopada ali. Só que aí, obviamente, a gente vai falar disso ao longo dos próximos, sei lá, 10 programas desse. O sistema teve um fluxo constante de lançamentos de qualidade e logo acabou se transformando num fenômeno nacional, aquela coisa de... Enfim, a gente vai chegar nisso, mas, sabe, por exemplo, Dragon Quest vai sair. Mano, literalmente todo mundo no Japão tá de madrugada lá na frente da loja, esperando a loja abrir pra comprar o cartuchinho e ir pra casa e jogar antes de todo mundo, né? Então, assim, o negócio o negócio se estabeleceu através da qualidade dos lançamentos.
Do outro lado, o SG-1000 foi a primeira incursão da SEGA nos consoles de mesa. O sistema nasceu após uma reorientação de estratégia causada pela queda de popularidade dos fliperamas no início dos anos 1980. E por conta própria, o SG-1000 não é tão marcante, mas ele serviu como base para o Master System que chegaria às lojas 3 anos mais tarde. Pelas mãos da SEGA, o sistema só saiu no Japão, mas ele também ganhou versões distribuídas por outras empresas em países como Austrália, Nova Zelândia, Espanha e Itália, além de clones não autorizados nos Estados Unidos e em Taiwan. E em grande parte pelos tropeços iniciais do Famicom e da grande quantidade de jogos presentes no SG-1000, o sistema ultrapassou as expectativas da SEGA logo de cara e motivou a empresa a continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos consoles.
Esse é o videogame que é meio esquecido, né? Principalmente aqui no Ocidente, que a gente nunca teve esse negócio em nível oficial, a galera não sabe que ele existe, né? A galera pensa muito na SEGA como uma empresa que começou no Master System. Mas foram passos incrementais, né? Primeiro teve esse SG-1000, depois teve um SG-1002, aí o Master System, ele é o SG-1000 Mark III, mas acho que era esse o nome original lá no Japão, né? Ele é a terceira geração dentro da geração de consoles da SEGA. E obviamente, né? Foi um sistema muito longevo também, né? A SEGA teve muito sucesso, mas o SG-1000 em particular foi importante porque foi aquele choque da SEGA de falar, oh, tem alguma coisa aqui, acho que a gente pode continuar investindo nessa brincadeira. E obviamente, né, a história da SEGA também vai acabar passando por toda ela ao longo desses programas aqui, mas ela começa nesse ponto. E pra voltar ao Ocidente momentaneamente, nos adiantando um pouco aqui pra 1985, mas com o propósito de explicar por que que a Nintendo foi quem restaurou a fé na indústria dos consoles, né? A gente falou muito sobre essa coisa da crise de confiança, que o público parou de enxergar o videogame como uma coisa legal. A galera esperava que, vai sair um videogame novo? É porcaria, né? A galera tava com essa visão no Ocidente. Mas aí a Nintendo, ela veio, eventualmente, com o Famicom pro Ocidente, com um foco na qualidade de jogos, então os jogos eram bons, e mais importante ainda, eles mudaram o linguajar do marketing. Eles venderam o console de uma maneira diferente. A gente vai entrar em detalhes disso depois. Tinha o hobby, né? Tinha todas aquelas coisas. Mas assim, tem duas coisas em particular que são muito importantes. Primeiro, o Famicom Ocidental, o NES, né? O Nintendo Entertainment System, ele não era um videogame. Ele era um entertainment system. Ele era um sistema de entretenimento. Então, assim, é uma distinção muito singela, que parece boba em retrospecto, que a gente sabe quais são as capacidades desses aparelhos. Não tem muita distinção em funcionalidade entre um Atari 2600 e um Nintendo Entertainment System, né? É meio que a mesma coisa. Eles rodam um jogo a partir de cartucho. Só que no marketing, isso foi o suficiente pra fazer com que a galera, né, falasse, isso aqui é outra coisa, acho. É diferente, tem um robô junto, né? Alguma coisa assim. E outra parte também importante que não existe mais, mas quem cresceu nos anos 80 e 90 lembra bastante, é o selo de qualidade da Nintendo, que eventualmente virou meio meme, né? Eventualmente a galera perdeu um pouco o respeito por isso, mas era um pequeno ícone na caixa do joguinho que deixava claro que aquele título tinha passado pelo crivo da empresa e tinha, de fato, entre aspas, qualidade, né? Que é uma coisa que, de novo, pode parecer mera brincadeirinha de marketing, mas é um selo que teve muito sucesso em restabelecer a confiança do consumidor nesse formato de cartuchos, né? A galera ia na loja, via aquele selo e eles realmente associavam aquilo à qualidade. Porque os primeiros jogos que eles tinham jogado eram bons, eles tinham aquele selo, então a próxima vez que você vai na loja, você vai procurar exatamente por aquilo. E você só vai achar aquele selo em jogos do Nintendo Entertainment System. Você não vai achar isso aí em selo em jogos de outros consoles, né? Então, a Nintendo, ela basicamente teve uma operação de marketing muito visionária, que a gente vai falar mais a respeito em 1985 ali no programa de 85, que conseguiu fazer com que o público voltasse a acreditar no sonho do videogame. E aí, só pra acabar essa parte aqui, né, em 1986, já depois do sucesso inicial estrondoso do Nintendinho no Ocidente, o Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo, viria a falar, e abro aspas aqui, o Atari entrou em colapso porque eles deram liberdade demais para os desenvolvedores third parties, o que inundou o mercado com títulos porcaria, fecho aspas. Naturalmente, ele tá certo, né? E dois, essa postura antagonística entre Nintendo e third parties viria a causar outras grandes viradas na indústria, mas isso fica pra daqui a alguns meses, né?
E para encerrar nossa viagem pelo mundo em 1983, a gente olha um pouco pro Brasil, né? Como a gente mencionou no início, foi nesse ano que a Dynacon, genial, encontrou uma maneira de fabricar cartuchos para Atari com contatos em níquel em vez de ouro e vender eles muito mais barato do que os originais, né? Para os mais de 80 mil donos do sistema que o Brasil já tinha na época.
Visionários.
É. Porque isso é uma coisa importante, né? A Atari não estava aqui no Brasil de forma oficial, mas tinha o lance de importação. Só que era caro pra caramba. Assim, se você acha videogame hoje caro, naquela época era muito mais caro, se a gente faz os cálculos de inflação. E nesse rolê aí, nesse mesmo ano, pra revidar essa enxurrada de jogos piratas, vieram a Philips e a Sharp e lançaram seus respectivos consoles oficialmente no mercado nacional, né? Fazendo inclusive campanha de marketing, propaganda de TV em rede aberta. Uhum. E o Magnavox Odyssey, que foi o segundo console, meio que a segunda geração, né, do Odyssey, ele chegou ao mercado nacional sendo chamado apenas de Odyssey, ou de Philips Odyssey, era outro nome que chamavam por aqui também, enquanto o videogame inteligente, como era promovido o Intellivision, veio através de parceria entre a Sharp e a Gradient. Então foi o período que pela primeira vez no Brasil a gente teve videogame de forma oficial, de forma formal aqui.
Era muito difícil, né, como você sinalizou, no período da ditadura e tal, tinha muito protecionismo, né, basicamente, essas empresas, elas precisavam passar por muitas barreiras burocráticas para conseguir lançar os sistemas aqui. É uma coisa que, a princípio, não valia a pena para elas. Só que aí, em 1982, se eu não me engano, a Gradient encomendou uma pesquisa de mercado, né? Foi, tipo, investigar qual é a realidade dos videogames no Brasil e tal. E foi daí que veio esse número de 80 mil donos do Atari no Brasil inteiro. Numa época que, como o Dias pontuou, não tinha venda desse videogame oficial. Era tudo por importadora, extremamente caro, extremamente fora de mão pro público brasileiro e tal. E mesmo assim, 80 mil donos da plataforma já presentes no Brasil via importadoras, né? Então eles falaram, pô, tem alguma coisa aqui, né, cara? Se a gente fizer esses saltos aqui, a gente conseguir lançar o videogame aqui, acho que a gente vai conseguir gerar alguma grana, né? E foi isso que a Philips e a Sharp viram ali e trouxeram os videogames pra cá, basicamente oficializando a indústria de games no Brasil. Se não me engano, também foi em 1983 que foi lançado o primeiro jogo desenvolvido no Brasil, que é aquele... Ai, como é que é o nome? Da Amazônia? Enfim, é o começo da brincadeira, basicamente, né?
Mas o nome do jogo é Amazônia mesmo, né?
É, Amazônia. Pode ser.
Chama Amazônia. Foi lançado para computador da linha Sinclair.
Sim.
E eu queria só abrir um parênteses aqui. Eu não sei se você sabe dessa informação, PH, mas eu lembrei dela porque foi assunto do meu TCC. Ah. 1983 também foi o ano em que surgiu o embrião. Não dá para chamar de fato de cobertura de imprensa, mas foi um embrião de cobertura de videogames no Brasil. Porque em setembro de 83 foi lançada a Odyssey Aventura, que era uma revista do Clube Odyssey, né? Você comprava videogame e você meio que fazia uma espécie de... Eu não lembro se era uma assinatura, mas meio que você entrava num clube. E aí você recebia na sua casa uma revista que ela falava dos lançamentos, ela tinha tutoriais pra você fazer alguma coisa nos jogos e tal. Uhum. E foi a primeira vez que a gente teve algum tipo de conteúdo no Brasil, oficial, né? Feito por alguma... no caso, impresso ou feito por alguma empresa, de fato, que tava ali falando dos jogos, que tava ali dizendo do que era o jogo, trazendo informação, cobrindo. Uhum. Ainda que fosse uma coisa institucional, fosse uma coisa da própria empresa, que cobrisse os jogos da própria empresa, como a própria Nintendo fez depois no futuro também.
Foi assim que nasceu, né? Era basicamente... Era como se fosse marketing, né? O jornalismo de games nasceu como marketing e isso explica muita coisa, né?
Mas é muito bacana, porque você recebia, inclusive, carta de leitores, respondia lá... ensinava, né, umas coisas que a pessoa que tava travada no jogo, uma coisa assim.
Que legal.
Então, foi bem nessa época, em 83, e completamente focado no público brasileiro. Então, tinha reportagens falando de fãs brasileiros, tinha ali respostas pros leitores brasileiros. É, pena que ela não durou muito tempo, né? Ela teve acho que 11 edições só, mas foi bacana saber que foi nesse período aí que a gente começou, de fato, a ter um pouco de olhar mais profissional, né, das empresas pro Brasil como um consumidor de games.
Muito legal, não sabia. E aí, como a gente falou no começo do episódio, os docs desse tema aqui de retrospectiva vão variar um pouquinho em importância de qual bloco a gente vai falar mais e tudo mais, mas a gente quer falar muito sobre os jogos que marcaram cada ano, os jogos que trouxeram inovações em cada um desses anos que a gente quer discutir aqui. E vamos começar com eles então, porque 1983 teve bastante coisa impactante, talvez algumas coisas que surpreendam vocês. Vou começar aqui falando de Xevious. É Xevious? Xevious? Eu nunca...
Acho que é Xevious.
Eu nunca precisei falar esse nome. que foi lançado no início de 83, tornando-se um fenômeno e a base pro crescimento da Namco, que é até hoje uma das maiores produtoras de games do Japão, se eu não me engano, a maior, na verdade, em termos de vendas, pelo menos em mercado nacional lá. O jogo era um shoot'em up muito engenhoso, particularmente pela maneira como ele sacrifica todas as cores das naves e dos inimigos. Então, a nave do jogador, os inimigos, as coisas que você tem que atirar, elas são todas em escala de cinza. E eles fizeram isso porque isso abriu espaço de memória para que eles pudessem detalhar melhor os cenários. Então, como a nave, né, eles pensaram, pô, a nave, os inimigos e tal, é tão pequeno na tela, então a gente vai deixar esses elementos o mais simples possíveis visualmente, e no contraste a gente faz com que o background das fases seja extremamente bonito. Então você tem aquelas fases, logo na primeira fase, né, que você tá naquela, umas montanhas e tal, e tem o mar, e aquelas cores vibrantes e tudo mais. Então, assim, ele é um jogo que fez muito sucesso porque era, assim, shoot'em up tinha a rodo, né, você encontrava 3 milhões ali, todo ano tinha um monte de novo, mas o Xivius era muito marcante porque era realmente muito bonito.
E esse jogo saiu pra uma porrada de plataforma, né, de fliperama, até esses computadores híbridos com console, e tá inclusive disponível hoje também. Ele tá no Nintendo Switch Online, ele foi lançado no 360, então é um jogo que, daquelas coletâneas, né, ele permanece bem vivo. A gente fala às vezes muito sobre preservação, é um jogo importante que ainda é acessível.
E é gostoso jogar, cara. Bom jogo.
83 também foi o ano do lançamento de Ultima 3 Exodus, um dos RPGs mais influentes de todos os tempos e um dos primeiros a adotar um sistema de combate tático, no qual o jogador controla não apenas um personagem, mas sim um grupo de 4 guerreiros, alternando entre eles em turnos. E uma das séries também mais influentes de vários gêneros de RPG, de Dungeon Crawler, de um dos primeiros MMO também. Basicamente, Ultima é muito importante.
Eu gosto muito desses detalhes, né? Porque é isso, né? É party. Alguém precisou inventar isso, né, cara? Antes não tinha. Aí agora... Ah, ok, agora faz sentido. Ele pode controlar mais de um boneco só no mesmo jogo, né? Que doideira. Mario Bros. Também saiu em 1983, inicialmente pra fliperama, e depois em setembro no Japão pro Famicom, que é um spin-off de Donkey Kong, e supostamente a Nintendo tem planos pra expandir a marca com outros jogos do Mario no futuro, ou alguma coisa assim. Foi nesse jogo que surgiu a estética do Mario como um encanador, em parte por causa do bigodão estereotípico dele, mas também pelo fato de que o jogo se passava naquele subterrâneo, cheio de cano, plataforma estranha, né? Foi meio que daí que veio essa lore de que ele era encanador em Nova York. E o jogo também foi a estreia do Luigi, ainda que como um mero palette swap, né? Ele era simplesmente o boneco do jogador 2, ali era o Mario, só que com uma cor diferente, né? E o Mario Bros. Ele foi criado, obviamente, pelo Miyamoto, em parceria com o Gunpei Yokoi, que é o criador do Game Boy também. Foi do Yokoi a ideia de permitir que o Mario não sofresse dano de queda. O Miyamoto inicialmente ele era meio contra isso, ele falava, pô, mas se ele pode cair de qualquer altura e não se machucar, qual que é a dificuldade do jogo? Mas aí ele foi convencido e tal. Enquanto que o Miyamoto decidiu que o jogador ia precisar dar um totozinho nos inimigos pra matar eles, depois de bater neles por baixo da plataforma, né? Porque o Mario é esse, você pula, deforma o chão embaixo do inimigo que tá acima e tal, ele vira de pé pra cima, né? E você vai lá e dá um chega pra lá neles, aí que ele morre de verdade. Esse jogo é ruim, cara.
Cara, eu me diverti bastante. Eu acho importante frisar pra galera que talvez não esteja muito familiarizada que a gente não tá falando de Super Mario Brothers.
É só
Mario Brothers. O pessoal que jogou o Mario All-Stars lá no Super Nintendo e que tinha aquele minigame lá, era aquilo lá, do Mario contra Luigi, entra num cano, sai, tem umas tartaruguinhas. Eu brincava muito com meus irmãos na versão remake desse jogo no Super Nintendo. E acho que ele foi até relançado depois pro Game Boy Advance, um daqueles Marios remakes lá do Game Boy Advance também.
Sim.
Eu achava divertido, eu me divertia muito com meus irmãos, mas assim, eu não joguei ele depois de muito tempo. É um PVP, né? Ele não é um jogo pra você passar de fase, é um jogo pra você brincar com seus amigos e tal, mas é isso.
Se eu não me engano, a principal inspiração, eles falavam que era aquele Joust, né? O Justa. Então é bem isso, né? Um jogo de PVP mesmo. Eu nunca vi muita graça. Me incomodava, quando criança, me incomodava muito a ideia de que você corria pra direita e saía na esquerda.
Uhum.
Eu não conseguia visualizar aquilo como um cilindro, sei lá, aquilo me tiltava. O que tá acontecendo, cara?
E vale lembrar que esse jogo aí, eu não sei se chegou a mencionar alguma coisa de plataforma, né? Mas esse jogo também foi pro Atari. Saiu pra 3 plataformas do Atari. Saiu pro, sei lá, pra Commodore. Saiu pra um monte de plataforma também.
Uhum.
Então, o primeiro Mario, pra quem não sabia, ele não é um jogo exclusivo, ele é um jogo que esteve em várias plataformas.
E de novo, né, antes ele chamava Jumpman, né? É no Mario Bros. que ele começa a chamar Mario, né, de fato.
Uhum. Ó, o próximo jogo que eu vou falar aqui, ele não foi o primeiro jogo dessa franquia, mas foi o primeiro ambicioso da franquia Star Wars, foi um jogo lançado em 83 pela Atari para fliperamas. Ele tinha um visual bem maluco e colorido por usar gráficos vetoriais. Era a ideia de 3D, né, que a gente tinha naquela época. Uhum, uhum. E ele tinha três fases distintas. Uma de combate contra TIE Fighters, outra que você voava sobre a superfície da Estrela da Morte, e uma última, uma missão de bombardeio dentro da trincheira. E era um jogo que, nessa vibe, a ideia de 3D dos anos 80, né, que o fundo era todo preto e você tinha aqueles vetores, que tinha, inclusive, tinha um console que acho que fez isso na primeira geração ali e tal, mas era uma coisa meio nova, meio chamativa, meu Deus, olha só o futuro, e basicamente teve um jogo de Star Wars ambicioso e aparentemente bem sucedido também que rolou nesse formato.
E era bem legal como ele era um jogo que mostrava a versatilidade dos designs de Star Wars, né, cara? Porque, assim, George Lucas, é muito triste que o George Lucas ele continuou trabalhando e hoje em dia ele é uma figura meio desrespeitada, né? Mas, cara, o George Lucas da trilogia original, mano, os designs das naves, que é gráfico vetorial, então é super simples, mas você consegue identificar perfeitamente. Cara, isso aqui é um TIE Fighter. Isso aqui é uma X-Wing. Você vê, né, com, mano, linhas muito pequenas ali na tela, você consegue identificar de uma maneira que parece hiperrealista até, na perspectiva do jogo, né? De tão forte que era o design dos Sim. elementos, né?
Sim.
Dragon's Lair também é de 1983. Nele, o cavaleiro... o cavaleiro Dirk precisa resgatar a princesa Daphne de um dragão malvado. A proposta, obviamente, é genérica, mas a apresentação, longe disso, cara. O jogo é um adventure contado inteiramente por animações pré-renderizadas, que eram possíveis apenas pelo poder de armazenamento do formato Laserdisc. O jogador desempenhava alguma ação simples, tipo, sei lá, pular ou dar um golpe com a espada, né, através de Quick Time Event, e depois via o resultado na tela através de o que era, essencialmente, um vídeo. Mas você tinha o vídeo do fracasso, se você errava, e tinha o vídeo do sucesso, que aí você prosseguia, né? Você deu uma... Isso é ruim, né, Dias? É difícil jogar,
cara,
isso aqui, né?
Eu sou fascinado por tudo que tem a ver com esse jogo, porque são tantas camadas interessantes, porque o Dragon's Lair, ele é um jogo que ele é animado à mão. Eu me lembro de ter visto a primeira vez que eu vi as imagens desse jogo, eu falei, como pode isso aqui estar rodando, né, num videogame? Isso eu, jovenzinho, né, vendo os jogos que tinha naquela época. E o animador, um dos desenvolvedores do jogo, a pessoa que estava principalmente envolvida com a parte de animação do jogo, é o Don Bluth,
da Disney, né?
Que é um ex-animador da Disney. Ele trabalhou em aquele Fievel, trabalhou em... Não só da Disney, ele trabalhou em Todos os Cães Merecem um Céu, Anastácia depois. Então é um cara, assim, da era da animação tradicional, né? Uhum. E tem bastante disso, dessa qualidade de, sei lá, dos anos 70, 80 de animação nesse Dragon's Lair. E eu não sei se você sabe disso... Eu fiz um ranqueado uma vez sobre o ranqueado do programa que eu tinha lá no The Anime sobre os jogos com mais versões em outras plataformas. E o Dragon's Lair é um desses jogos. É um dos jogos que mais tem versões em plataforma na história. Esse bobear deve ter sido lançado para algum console da geração ainda passada.
Deve ter.
Do Xbox One ou PS4. É um jogo que tem muitas e muitas e muitas versões. E... eu acho fantástico, cara, que esse jogo existe. Ele foi lançado, eu tô vendo aqui. Foi lançado pro Xbox One e pro Nintendo Switch também.
Ah, tá aí. Pode jogar. Mas é horrível, só pra deixar claro.
Tipo... ele não é muito responsivo, ele é frustrante, ele é difícil. Não é um jogo gostoso de jogar, mas ele é um jogo bonito de ver.
Sim, sim. Ainda mais pro tempo, né? Aquela coisa não faz o menor sentido, aquele existir em 1983, né?
Track and Field foi um jogo lançado pela Konami em 83. No Japão, o jogo tinha licença oficial da Olimpíada de Los Angeles. E ele deu início a uma série que teve mais de 10 lançamentos distintos ao longo de várias décadas.
Um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros jogos olímpicos, né, de atletismo e tudo mais. Acho que teve jogo até 2010.
Nossa.
Eu lembro que teve versão pra DS e tudo mais. Mas, enfim, jogos olímpicos é um tema que me interessa muito aí. Quem sabe a gente pode falar sobre isso um dia. No Japão também teve o primeiro grande jogo de estratégia em turnos, que nasceu em 1983, Nobunaga's Ambition, da Koei, que tem versões novas até os dias de hoje, inclusive tem jogo que vai sair daqui a pouco, acho que no fim do ano. O primeiro jogo da série saiu pra computadores e era escrito inteiramente em Basic, que é uma coisa que programadores que verem a complexidade desse negócio e contemplarem vão saber que é um negócio muito impressionante. E o objetivo do jogador era o mesmo de Oda Nobunaga, conquistar e unificar o Japão inteiro.
83 também foi o ano de lançamento de Jetpack, um shoot'em up não muito memorável, mas que foi o primeiro jogo da Ultimate Play The Game, a empresa britânica que mais tarde mudaria de nome para Rare.
Ah! Que nome horrível eles tinham, né,
cara? Ultimate Play the Game, bem ruim. O Jetpack, se eu não me engano, ele tá naquela coletânea lá da Rare.
Ah, é verdade. É verdade, o Rare Replay, né?
Aham.
Pode crer. Yuji Horii, o criador de Dragon Quest, lançou em 1983 pro NEC Deportopia Serial Murder Case, que a gente chegou a mencionar recentemente em uma edição do podcast, e que é considerado o pai das visual novels. É muito à frente de seu tempo, cara. O jogo se passa em primeira pessoa, tem mundo aberto, escolhas de diálogo que afetam o rumo da história, e até mesmo o proto side quests na forma de quebra-cabeças opcionais. Um jogo que muito, muito, muito antes, obviamente em uma escala menor, né, porque era uma aventura de texto basicamente, mas muito antes desses padrões ainda da indústria aparecerem, já tava lá em 1983, cara.
Também pro console NEC saiu em julho de 83 o primeiro Bomberman, que é uma série que hoje em dia tem uma identidade muito própria e é muito associada a disputas de multiplayer, mas que originalmente era mais um jogo no gênero de labirinto, inspirado em grande parte pelo Pac-Man. Foi uma série que uma geração depois, né, eu acabei me afeiçoando bastante. A fase do Super Nintendo, acho que foi a fase de ouro do Bomberman, né?
Cara, eu amo o Bomberman. Eu só acho meio triste que, tipo, ele nunca evoluiu muito, né? Eles tentaram com aquele jogo horrível do 360, mas o Bomberman que você joga hoje é basicamente o mesmo Bomberman que tinha na época do Super Nintendo, né?
Puxa, só que 360 é horrível.
Não, é nojento aquilo, pelo amor de Deus, né? É bom que a galera nem lembra disso. Mas eu acho muito engraçado isso, né? Que a gente pensa em gêneros de jogos, um dos gêneros mais presentes nessa época era labirinto. Que tipo, o quê? Como assim isso é um gênero? Era um gênero, cara, né?
Eu não sei se é... Cara, eu acho que é bem dessa época aqui, do início dos anos 80, não lembro se é exatamente dessa geração, mas o primeiro Wolfenstein, ele é um jogo também de labirinto e nessa pegada de... Porque ele era um jogo de stealth, né?
Uhum.
E ele era meio labirinto, assim, também nessa pegada de você ter que encontrar a saída pra ir pros lugares.
O Castle Wolfenstein, se não me engano, é de 81, Dias.
81, tá. É. Eu acho que ele é da geração anterior.
E o último jogo de 1983 que a gente quer destacar aqui é Begas Battle, que é claramente uma tradução errada do japonês, que era baseado em um mangá de ficção científica chamado Game Wars. Utilizando o mesmo formato Laserdisc do Dragon's Lair, ele tinha animações pré-renderizadas, mas diferente do Dragon's Lair, o Begas Battle usava as cenas animadas para contextualizar a ação de shoot'em up entre as fases. Então, aquelas animações, elas não eram o jogo, elas aconteciam entre as fases do jogo, né? E isso faz do jogo um precursor daquilo que se tornaria a maneira padrão de contar uma história através de um videogame, né? Essa ideia de que você... que hoje em dia não é mais o que acontece, né? Porque hoje em dia tá tudo 100% integrado, né? Mas até o PlayStation 1 ali da vida, né? Você tem uma fase, você termina a fase, aí ok, momento de cutscene. Uhum. Historinha, vai mostrar pra onde seu personagem vai, o que que tá acontecendo e tudo mais, aí você parte pra próxima fase, né? Então é um jogo que, assim como outros que a gente citou aqui, em 1983 já estava bem à frente de seu tempo.
Pro, sei lá, 2% de pessoas que ouvem a gente, que são, sei lá, sub-20, né, a galera mais nova aí, é importante explicar que pra gente, nessa época, eu e você, obviamente, nascemos depois de 83, né?
Sim.
Mas até gerações subsequentes, a ideia de cutscene era meio que uma recompensa. A gente chegava até certo ponto do jogo e ver uma ceninha era um tipo de recompensa. Então, mesmo em geração, tipo, sei lá, antes do CD do Super Nintendo, quando você tinha ali, né, no Mega Drive, você tinha uma ceninha acontecendo ali, tudo pixelado, né, meio GIF ali, meio escaneado.
Uhum.
Aquilo ali é o final, né, nossa, meu Deus, a ceninha eu vi. Aquilo era um prêmio, cara, era uma recompensa. O que hoje em dia não faz muito sentido, né, a cena tá meio que em todo lugar dos jogos. Mas eu acho que é bem isso que esse tipo de jogo representa.
A galera é muito mal acostumada. Eu nem tinha pensado nesse ângulo. É verdade, cara. Era uma satisfação. E, cara, às vezes eu lembro de jogos de Play 1, assim, que... Sei lá, às vezes a cena era, mano... Sei lá, aqueles encerramentos do Tekken 1, que é tipo uma cutscene muito feia, de tipo, 5 segundos. Uh-huh. E a gente tipo, yes!
Às vezes não precisava nem disso. Eu me lembro de zerar Mortal Kombat, nos primeiros Mortal Kombat, e ver ali aquele, sabe, aquela imagem estática do boneco, sabe, com um pouco mais de definição, contando uma historinha. Então você imagina, quando tinha um vídeo, né, quando veio ali pra era do PlayStation 1, PlayStation 2, que tinha um vídeo, aquele PlayStation 2, né, a sexta geração, ela meio que começou a trazer cutscenes já mais presentes, porque você tinha mais espaço de armazenamento, né, era mais fácil fazer isso. Mas até o PlayStation 1, eu diria que era aquela época em que era uma recompensa mesmo você ter um tipo de coisa disso, um tipo de cena que mostrasse uma história se desenvolvendo. E eu acho que isso começou meio que nessa época que a gente tá narrando aqui.
Valorizem seus joguinhos, chat. E público, chat. Olha o reflexo toda vez. E outras duas pequenas menções aqui relativas a acontecimentos de 1983, Dias. É, esse aqui eu vou tentar trazer todo o programa só pra pontuar. O jogo mais bem sucedido do ano foi um fliperama, foi no arcade. Pole Position, da Namco, que bombou nos arcades, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, e até ganhou uma sequência em novembro, naquela época que sequência era basicamente o mesmo jogo, só que com umas fases a mais, né? Já jogou Pole Position? Você lembra desse?
Pole Position... Eu não me lembro se eu joguei. Eu joguei alguns jogos de corrida, mas esse daí eu não sei, eu lembro. Se eu joguei, não.
É, ele era daqueles primeirão e ele tinha um carro que parecia a Fórmula 1, só que era todo coloridão, assim, era bem descolado o negócio. E a outra menção honrosa relativa a esse ano aí foi que foi em 83 que a Universal processou a Nintendo por plágio, alegando que Donkey Kong era clone de King Kong, né? Que foi um litígio extremamente veiculado, né? Foi um grande fascínio, uma grande história de 83 ali, porque, né, King Kong, obviamente, né? Um dos maiores ícones do cinema e tal, dos parques da Universal. E o Donkey Kong, um dos maiores sucessos dos fliperamas da época, né?
Essa treta é muito doida porque a Universal meteu o processinho, mas no fim das contas ela nem tinha os direitos sobre o King Kong.
Ah.
Porque eles não criaram King Kong, né? Eles herdaram os direitos, mas eles estavam fazendo filmes de King Kong. É uma série que existe há muito tempo, eles já fizeram remakes e remakes, mas eles foram descobrir lá que os direitos, no fim das contas, nem cabia a Universal.
Que absurdo.
Bloquear esse tipo de coisa. Eu até achei que o King Kong já estava em domínio público, mas essa encarnação do filme da Universal, né, do monstro gigante lá e tal, só entra em domínio público em 2029. Então tá perto da gente ver mais um grande... Depois do Mickey, né, depois do Ursinho Pooh, a gente vai ver algumas coisas legais aí, como o próprio King Kong entrar em domínio público.
E essa história é parte da origem de uma outra série de plataformas da Nintendo. Você sabe dessa história, Dias?
Não.
Porque o advogado que defendeu a Nintendo of America nesse processo, ele se chamava John Kirby, e aí, Kirby, em homenagem ao John Kirby, eles deram o nome Kirby ao mascotinho rosa ali do jogo do Masahiro Sakurai, que viria alguns anos depois, né?
Eu vi uma entrevista com o John Kirby, ele morreu recentemente, né? Ele morreu uns 2 anos, eu acho. É. E eu vi uma entrevista dele no documentário, que aí falaram pra ele que ele... Porque ele tem um rosto meio rosadinho, né?
Sim.
E aí falaram que era porque parecia, e aí foi meio que também uma forma de homenagear ele, porque ele brigou pela Nintendo nesse momento, porque se a Nintendo tivesse realmente sido processada, algumas pessoas estavam especulando que a multa seria tão grande que poderia fechar a Nintendo, porque ela estava bem no início ainda, né? Então, eles meio que gostavam muito do Kirby.
É engraçado, né? Que tem a história parecida também, né? Não tem o Mario, que era o... Ai, era... A história é que o nome Mario é em homenagem ao cara que era tipo o Landlord, o cara que alugava
do armazém.
É.
O armazém lá onde ficava o escritório dos Estados Unidos, o...
O Mario Segale.
O proprietário, né, do local era Mario. E aí eles deram esse nome por causa
disso. É muito bom. Então, tipo, como que a Nintendo dava nome pra personagem de jogo nos anos 80, né? Tipo, qual que é o nome daquele gringo lá que a gente conhece?
A gente vai acabar descobrindo que tinha alguém da Nintendo também que era amigo da Zelda Fitzgerald em algum momento ali,
duvido.
No início do século XX.
Eu não duvido. Porque
foi dela, né? Acho que tem alguma entrevista, não sei se do próprio Miyamoto, falando que ele se inspirou no nome dela, mas vai descobrir que era alguma amiga também de alguém da Nintendo.
Mas é isso. Este foi 1983 nos videogames e este foi o X do Controle Dock, de número 3. Espero que vocês tenham gostado aí. É, obviamente, como eu disse no começo, se tiverem mais sugestões aí pro formato, a gente tá, né, a gente vai movendo as peças aqui pra tornar o programa o melhor possível. Vai ter ano que não tem tanta coisa assim em termos de acontecimento, e aí a gente vai acabar focando mais nos jogos em si e tal. Então vai ser um formato meio fluido, mas espero que você tenha gostado. A gente tá de volta em breve, então, com o 1984 e a gente vai todos os anos aí, até chegar nos anos que a galera que tá ansiosa pra ouvir falar sobre, né? 1998, melhor ano da indústria dos games e tal. A gente chega lá, a gente chega lá.
Olha, PH, você arranjou essa daí de falar que a gente tem que entregar isso até a saída do GTA. A gente tem 40 programas pra fazer,
PH. Ah, GTA vai demorar, vai ser adiado pra 2026. Tá tranquilo, pô.
São 40 programas, PH.
Tem muita semana no ano, Dias.
É, mas é isso. A nossa ideia é recapitular a história dos videogames e tentar lembrar, assim como a gente fez com o de 2023, o que, que tem de interessante no ano. Acho que vai ser, não só pra vocês, mas pra gente também, um período muito bacana, porque a gente não sabe tudo o que aconteceu nos videogames. Então, na pesquisa, a gente acaba se surpreendendo também pra discutir isso aqui. E eu acho que vai ser uma jornada bem bacana.
Aprendizado, conhecimento.
Podcast de games tá me fazendo aprender coisas.
Isso é lacração, certeza. Certeza que é lacração isso aí.
E assim a gente lacra, né, PH? Vamos lacrar esse programa.
É isso, chega, gente. Um beijo pro Dias.
Beijo, PH.
E um beijo pra você que tá ouvindo aí. Até a próxima.
Tchau.